O que que nós temos na década de 60 diferente e que culmina com a legalidade? Bom, nós não podemos deixar essa figura de lado, essa figura contraditória, que é o Jânio Quadros. Ele, assim que eleito, de que não era uma chapa única, então se elegia, se podia eleger o presidente de um partido e o vice de outro. E aí deu essa, constituiu esta celeuma, ele efetivamente participava de um partido sem robustez nenhuma, o grande partido era realmente o PTB, que cada vez crescia mais, mas foi o Jânio o eleito com essa conjugação com o João Goulart. O Jânio, em princípio de sua, logo a seguir de sua eleição, ele se ocupa de fatos extremamente menores e até risíveis. Então, é contra galos, que são as rinhas de galo, é contra os maiôs, que diz respeito, então, aos costumes, mas era o eleito, era o presidente. E o Brasil efervescente. Nós tínhamos os sindicatos extremamente atuantes e os trabalhadores tinham as suas entidades de classe extremamente ativas e as suas pautas reivindicatórias igualmente ativas. Isso é importante que se diga que nós tivemos uma degeneração das pautas no âmbito da esquerda, muito diferente da que tínhamos na década de 60. Mas em 61 nós tivemos uma série de acontecimentos que foram a cada passo, deixando indignada a oposição, àqueles raivosos em relação às pautas da esquerda, em relação a estas figuras que começavam a aparecer, como era o caso de Leonel de Moura Brizola. O Brizola se encontra em 61 com Julião, líder das ligas camponesas. O Brizola conversa com Francisco Julião por 26 horas ininterruptas, aqueles 13 dias que eu digo que abalaram o mundo, porque foram 13 dias, iniciando, contando de 25 de agosto, quando da renúncia de Jânio Quadros, uma renúncia que, aliás, ele nunca explicou quais foram as razões efetivas pelas quais ele renunciou, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, com o suicídio de Vargas, e que se estenderam, principinho em 25, e se estendem até a posse de Jango, em 7 de setembro de 1961. Nós temos a Revolução Cubana absolutamente influenciando sobremaneira esses homens que já tinham por si só ideias à frente de seu tempo. Nós tivemos a prisão do líder africano Patrice Lumumba, porque a África também já se coloca em processo de descolonização. Então, não é só aqui que estão acontecendo, o mundo todo está com ideias originais surgindo, e em todas essas ideias tem povo, tem ideias novas, tem ações de foco revolucionário. Então, a campanha da legalidade, eu gosto de falar campanha da legalidade, porque efetivamente foi uma campanha, pelo curto espaço de tempo que ela durou, e porque estavam querendo romper com um artigo constitucional muito simples, ordenado pela Constituição de 46, que o presidente e o vice-presidente da República tomavam posse em sessão do Congresso Nacional, ou se não estivesse reunido perante o Supremo Tribunal Federal, e não por três generais, que foi o caso, ministro da Guerra, Denis, o ministro da Aeronáutica e o ministro da Marinha, que depois ficaram conhecidos como os generais, os três patetas, que deram posse ao Ranieri Mazzilli. Ou seja, a legalidade fundamentalmente e principalmente foi uma luta em favor da democracia, em favor da Constituição. E o Brizola teve esta ação imediata de responder, porque senão o golpe seria em 61 e não em 64. Não por outro motivo que estamos aqui 64 anos depois relembrando e falando novamente sobre a campanha da legalidade. Como é isso? A campanha da legalidade foi uma sucessão de ações que aconteciam dentro do Brasil, fora do Brasil, pelo mundo, e o Brasil foi absorvendo tudo isso, que culminou nessa luta vitoriosa de Leonel de Moura Brizola, encabeçando a liderança da campanha da legalidade. Evidentemente que o Brizola não estava sozinho nessa empreitada, se estivesse não teria tido êxito, mas ele foi, sem dúvida, o líder inconteste desta iniciativa de garantir a posse de João Goulart. O Brizola foi fundamental para o êxito da campanha da legalidade, que foi a requisição da Rádio Guaíba. Ele enfrentou o senhor Breno Caldas sem pestanejar, porque naquela época, sem o rádio, e o Brizola já era conhecido por aquelas longas prosas das sextas-feiras, sem o rádio não teria como fazer a mobilização que o Brizola conseguiu, porque os meios de comunicação se restringiam ao rádio e aos jornais, e os jornais, como até hoje são, de famílias, né? E o grande medo sempre foi o comunismo. Então, quando o Brizola requisita a Rádio Guaíba e faz dali, porque ele não para mais de falar, ele abre em 28, eram 28, às 11 horas da manhã, era uma segunda-feira, foi o primeiro pronunciamento de Leonel de Moura Brizola, já pela cadeia da legalidade. Ele faz um longo discurso, que eu reputo como uma das peças literárias da política, uma das mais importantes, tal qual foi o discurso de Jango na Central do Brasil em 13 de março de 64. E qual é o grande legado que a campanha da legalidade nos deixa, nos mostra e nos aponta? É que o povo, se o povo convocado por uma causa que mereça combate, ele estará presente. Foi o que aconteceu na campanha da legalidade. As mulheres participaram ativamente da campanha da legalidade ali no Mata Borrão, quer alistando as pessoas, porque as pessoas iam espontaneamente. Eram estudantes, eram trabalhadores, eram sindicalizados, eram pessoas da capital, eram pessoas do interior, que tal era a grandeza e a justeza da campanha da legalidade que as pessoas propunham o seu nome e ninguém sabia usar uma arma, inclusive. Então, esse volume que a campanha da legalidade teve foi por essa também, por essa particularidade aí, dessa capacidade de comunicação inerente que o Brizola tinha.